Kellen Cancelier Sequinel Reco. É, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes. Obrigada pelo convite para falar de um assunto tão importante.
Nós que agradecemos. Você é psiquiatra, né? Nós estamos em pleno setembro amarelo, muitas campanhas, muita informação, não é? E, mais uma vez, a gente faz questão de destacar o seguinte, né? Enquanto alguns pensam que fugir do assunto, não falar, não lembrar é o melhor caminho, a melhor saída, na verdade... É, fala-se muito no contrário, né? Tem que abordar o assunto a fim de levar informação, né?
Isso. É, o Setembro Amarelo veio com tudo para o Brasil há poucos anos, que a gente está batendo nessa tecla, de justamente usar esse mês como uma campanha. Do mesmo jeito que no próximo mês vai se falar do Outubro Rosa, como prevenção às doenças do sexo feminino, as ginecológicas principalmente, mas é com a intenção de lembrar da prevenção, né? Não é porque é o mês de outubro que vão fazer todos os exames e depois no restante do ano não mais, né? É para bater na tecla, para lembrar muito dessa questão da prevenção. Então, por isso que o setembro a gente denominou amarelo para essa questão da prevenção do suicídio. Tanto é que nenhum profissional fica batendo na tecla suicídio, suicídio, suicídio. A gente quer muito é falar de prevenção, para que a gente saiba o que fazer, para que a gente fale sobre isso abertamente, desmistificar muita coisa, mas mostrar a opção, o que que a gente pode fazer com relação a um paciente que tem pensamentos suicidas, né? Uhum. Essa é a principal intenção do Setembro Amarelo, e que obviamente é uma campanha de um mês, mas que a gente quer que dure o ano inteiro esse serviço de prevenção.
Acredito eu que a gente pode sempre olhar a vida com outros olhos, né? Quem tem pensamentos suicidas, quem não vê mais o colorido da vida, né? Vive num mundo preto e branco. Semana passada até falamos sobre isso, né? Tivemos o final de semana com uma lua linda, estamos na primavera, as flores desabrochando, os pássaros, né? Todo esse verde que se apresenta, agora florescendo, com a primavera e o verão chegando também, né? Nos dão um cenário, uma paisagem diferente. E é isso que a gente quer mostrar e dizer às pessoas que têm problemas, né, na vida, de que realmente viver vale a pena. A vida vale muito. É a maior riqueza que temos, não é?
Sim. Isso a família faz, os amigos, a sociedade, né, pode proporcionar essa visão para um paciente. Mas a gente sempre tem que pensar que a grande maioria, pelo menos 95% dos pacientes que pensam ou que tentam suicídio, eles são portadores de alguma doença mental, de algum transtorno mental. Sendo que desses 95%, a imensa maioria é de transtorno de humor, como depressão, por exemplo, que é o grande mal desses últimos anos do século, como a gente diz, né? Então, essa pessoa, se ela está acometida de uma doença mental, a gente tem que saber que essa pessoa precisa de tratamento. Por mais que a família, por mais que a sociedade tente mostrar também o lado bom, o que vale a pena viver, isso é importante, tem que ter esse anseio familiar, tem que ter essa colaboração familiar, mas é fundamental entender que essa pessoa está passando por um momento difícil de uma doença. E se a gente pensa que ele está com uma doença, ele precisa de atendimento especializado. Ele precisa procurar um profissional que o ajude nesse momento. E aí vem os profissionais da saúde mental, psicólogos.
O psicólogo, após várias sessões, não chegando a um objetivo, não vendo um avanço nas conversas, ele indica o psiquiatra, né? E o psiquiatra pode medicamentar, não é?
Isso. A diferença principal vem na questão da formação. O psicólogo faz faculdade de psicologia e o psiquiatra, ele é um médico. Ele fez a faculdade de medicina e após o fim da faculdade, ele escolhe qual especialidade ele vai querer. Né? Do mesmo jeito que quem quer cuidar do coração, das doenças do coração, escolhe a cardiologia, quem quer tratar das doenças mentais, escolhe a psiquiatria. Então, o psiquiatra é o médico, é o profissional habilitado a tratar as doenças mentais com medicação. De uma maneira geral, a gente considera assim, quando o transtorno mental ainda está numa fase inicial, ainda é leve ou características de leve a moderada, o profissional da psicologia, ele está muito habilitado para tratar. quando começa a ter sintomas muito mais avançados, onde tem gravidade essa doença, onde começa a ter riscos, e aí entra o risco de suicídio, quando o paciente começa a falar muito sobre ideação suicida, planejar, a gente já pensa que é um grau mais severo dessa doença, vamos dizer a depressão, que é o mais comum. E aí já vale a pena ter avaliação e tratamento psiquiátrico.
Uhum. Que tipos de medicamentos são mais indicados pelo psiquiatra? De uma forma geral, claro, porque varia para cada paciente.
Isso, né? Varia para cada paciente, para cada doença, né? Então, assim, se estamos falando de um quadro depressivo, o paciente está com sintomas de depressão, aquela coisa de tristeza, desânimo, falta de interesse pelas coisas, alteração de sono, alteração de apetite, e vai longe os sintomas depressivos, a classe de medicação são os antidepressivos, uhum. Né? É o carro-chefe da psiquiatria, são os mais medicados, né?
De que forma que esses medicamentos influenciam na pessoa, a partir do momento que ela começa a tomar e tal, uhum. Ele vai causando uma reação no humor, né?
Certo. A gente sabe que isso já está comprovado cientificamente. O paciente que está apresentando depressão, a doença depressão, isso a gente precisa deixar bem claro, ele tem alterações bioquímicas no cérebro dele. Tem um desequilíbrio de várias substâncias que, se estiverem equilibradas, são responsáveis pelo nosso bom humor, vamos dizer assim. Não é o bom humor no sentido de fazer graça, mas uhum. De estar bem, de estar emocionalmente equilibrado. Então, isso já é sabido que o paciente existe alterações, né, químicas, bioquímicas no cérebro dele. Então, a medicação vem com essa intenção de realmente equilibrar essa situação. Né? Se falta tal substância química no cérebro dele, o remédio vem com essa intenção de ajustar. Obviamente, isso não responde todos, porque se fosse assim, todos os pacientes com depressão responderiam bem a um tratamento e estariam bem. Mas a gente sabe que tem uma parcela que não responde aos antidepressivos, então a gente sabe que tem outras coisas relacionadas.
Que bom, enfim, se tivesse, né, uma fórmula aplicável para todos, mas não é bem assim.
Não é bem assim, a ciência continua lutando para isso, né?
O psicólogo ele cria um diagnóstico, né? E ele receita um medicamento para cada paciente. O psicólogo ele não pode dar medicamento, não é?
Isso, o psiquiatra receita. Uhum. O psiquiatra é o médico que vai fazer o diagnóstico e vai receitar a medicação se assim estiver indicado.
Exato.
Né? Uhum. O psicólogo não, ele usa das terapias. A formação dele são em psicoterapias, são várias linhas onde ele vai usar para entendimento do paciente, para o paciente se entender e a partir daí evoluir no tratamento, buscando sempre a melhora dos sintomas.
Uhum. De que forma que a família, no seu entendimento, né, o psicólogo ele consegue trazer aqui para a gente muitas informações nessa área de como conversar, como abordar a pessoa em casa que mudou o humor, mudou o comportamento, está se fechando muito. Inclusive os jovens também, né?
Sim.
Há um alto índice de jovens também cometendo suicídio, né? Pelo Brasil afora e pelo mundo também. Qual é a forma de abordagem mais correta, mais conveniente para as pessoas em casa?
Uhum. Infelizmente, essa questão dos jovens é algo que nos preocupa muito, porque não era uma faixa etária que tinha tantos casos de suicídio. E, infelizmente, nos últimos anos, é a faixa etária que mais está crescendo. Então, a gente ouve muito, às vezes, dos pais essa coisa de é da adolescência. Uhum. Tá falando essas coisas, mas é porque é adolescente, é aborrecente, enfim. Acabam meio que fechando os olhos para essa questão, bota muito, muito minimalista essa questão de é da adolescência. Primeira coisa que se observa é isso que tu falasse, é a alteração do comportamento. Poxa, era um jovem que gostava de sair, gostava de estar com os amigos, tinha um bom rendimento escolar, às vezes não era muito participativo na família, porque muitas vezes acontece isso, característica própria do jovem de não ser aquela coisa muito participativa. Mas a gente começa a observar algumas mudanças. Já não quer mais ir no futebol que antes ia, uhum. Né? Não é só um isolamento em casa, é um isolamento social. Então, a mudança de comportamento, desses padrões de comportamento e queda de rendimento escolar, é uma das, são as principais características que os pais devem ficar atentos. Muitas vezes os pais não têm toda essa informação. Às vezes, amigos, professores, a escola que vão trazer essas informações. Rede social. Às vezes o jovem coloca todas essas informações, essas angústias, o que está sentindo, numa página de Facebook, por exemplo. Uhum. Né? E muitas vezes os pais ou não estão familiarizados com essa rede social, ou não estão tão interessados nisso, que acabam não se dando conta. E muitas vezes vem um amigo, alguém que viu e chama a atenção desse pai. Olha, teu filho anda escrevendo tal coisa, vamos ficar mais atentos, vamos ver o que está acontecendo. Uhum. Nesse sentido, a família é o que vai observar primeiro. Eles têm que observar, eles têm que ficar atento para esses sinais.
Muitas vezes o distanciamento de um jovem, de um filho ou filha dos pais, não é somente pelo fato de acharem que o pai é cafona, o pai é brega, Sim. ou é de outra época.
Sim.
É um isolamento, já que significa uma fuga, não
é? Isso. É bem nesse sentido. Se é aquele jovem que simplesmente diz assim, não quero ir lá almoçar com vocês, com a família, porque acha isso cafona, brega. Uhum. Enfim, isso a gente sabe que faz parte do comportamento do adolescente. Agora, se ele já não quer mais almoçar com a família, mas também ele já não quer mais ir jogar o futebol que ele gostava com os amigos, né? Não quer mais sair com os amigos no final de semana, coisa que ele gostava de fazer, opa, peraí, né? Não é só essa questão do brega cafona, alguma coisa está acontecendo com esse jovem.
Uhum. E nas pessoas de meia idade, pessoa que tem lá seus 40, 50, 60, tem pessoas já na terceira idade, né? Que se sentem naquele mundo de inutilidades, ou pensam ser inúteis porque já produziram a vida inteira e tal, já não tem mais um convívio social, e isso a gente bate muito, né? Para que as pessoas que estão na terceira idade façam parte de grupos de mães.
Perfeito.
Vão no baile dos idosos, essa coisa toda que é importante, né? Há muitos casos também de pessoas já bem vividas pensando besteira.
Já, sim, e não é incomum, é uma faixa etária também que tem episódios de suicídio mesmo, não é só falar. A gente vê muitos casos de idosos acima de 60 anos que cometeram suicídio. Os idosos, eles acabam sendo mais uma faixa etária de risco de depressão por essas questões que tu falaste. Primeiro, a aposentadoria. Muitas dessas pessoas veem isso como uma questão de inutilidade. Uhum. Por mais que muitos esperam a aposentadoria, mas começam a se ver que na sociedade talvez eles já não tenham mais tanta função. Uhum. E isso mexe no emocional dessas pessoas. Segundo, começa a ter muitas perdas. Uma pessoa acima de 60, 70 anos começa a perder pais, irmãos, cônjuge, amigos da mesma idade. Então, isso começa a trazer para ele também uma questão emocional onde, opa, daqui a pouco é a minha vez. Isso também mexe com a pessoa. Terceiro, doenças. A partir dos 60 anos, começa a ficar doente, começa a ter limitações. Muitas vezes tem que usar fraldas, muitas vezes tem dor crônica, dor ortopédica, dor de joelho, dor de coluna. E isso começa a deixar essa pessoa mais incapacitada, então mexe também. E tem questões biológicas, né? A gente sabe que, por exemplo, na mulher, o fato da menopausa também é um fator de risco. Não tem muito claro ainda o porquê, mas ele acaba piorando os sintomas depressivos ou levando a sintomas depressivos.
E não há dúvida também que muitos homens, pelo fato de chegarem a uma época na vida em que a impotência sexual é certa, não é? Muitas vezes ficam tristes por não terem mais, não serem mais ativos sexualmente.
Né? Isso.
E aí isso é uma coisa natural da vida, não é?
Sim, mas o paciente que está deprimido, ele não consegue ter essa percepção de como uma evolução natural.
Claro.
Né? Claro que nem tudo a gente pode chamar natural, né? Isso daria mais um outro assunto, mais um outro tema. Mas enfim, esses são os fatores que principalmente aumentam a chance das pessoas na terceira idade terem mais depressão e, a partir daí, em casos muito graves, pensarem em suicídio.
Já falamos aqui outro dia e faço questão de falar mais uma vez, né? Também é comprovado, através de estudos, estatísticas, de que ter uma crença, né, seja ela qual for, ajuda muito qualquer pessoa, não é?
Perfeito. E isso, quem pensa assim, que às vezes, ah, não, mas o médico psiquiatra não fala sobre isso, não acredita nisso. Muito pelo contrário. Tem sido debatido, inclusive, em congressos de psiquiatria sobre a questão da espiritualidade, da religiosidade. Como a gente preferir esse termo. O que significa? Não significa que nós vamos passar algum dogma para o paciente, né? Que eu vou chegar e dizer assim, ah, não, tu é de religião A, então tu troca, porque é a religião B ou a religião C, claro, que é melhor. De forma alguma nesse sentido. O que a gente reitera é que se a pessoa tem alguma crença, se a pessoa tem uma religiosidade, um tipo de fé que ela acredita, a gente estimula muito ela para seguir ou para retornar nessa fé dela. Por quê? Uma, a questão dos pensamentos positivos, né? A religiosidade acaba trazendo isso como uma coisa positiva para aquela pessoa. E principalmente é estar em grupo. Né? Não existe uma fé ou um grupo religioso individual. Né? Geralmente eles estão em grupos e geralmente eles se apoiam, eles se unem, eles se dão forças. Então, para o paciente depressivo, que ele geralmente se isola muito da sociedade, voltar para esse grupo espiritual a que ele era inserido e acabou deixando um pouco a desejar, faz muito bem para ele.
Dá uma força e um sentido muito importante.
Isso,
né?
isso é muito bom e nós, psiquiatras e psicólogos, a gente coloca como orientação mesmo. Olha, do mesmo jeito que tem que fazer atividade física, do mesmo jeito que o idoso tem que ir para o grupo da terceira idade, a gente indica, olha, volta a seguir a tua religião, volta a estimular essa tua fé, que vai ser muito importante para a tua melhora.
É um elemento importante também, né? Com toda a técnica, né?
Com tudo.
O psiquiatra também, com os resultados do medicamento, né? Que, no caso, poderá ser receitado, né? Conversamos com a Kellen Cancelheiro Sequinel Reco, médica psiquiatra. Eu perguntei a Kellen, você é de Morro da Fumaça? Pelo Reco, né? Reco é um sobrenome herdado também, né?
Isso.
Do casamento, né? Mas você atende em Criciúma, é isso?
Isso, eu tenho clínica privada em Criciúma. Eu atendo aqui em Uruçanga, estou aqui há quase 9 anos atendendo no município.
Né? Já é muito conhecida aqui na região,
sim,
né, Kellen?
Sim, claro. Sim, já as pessoas me conhecem. Tenho muito prazer de trabalhar aqui, gosto muito da minha área. Psiquiatria é uma área que, para mim, é fantástica.
Qual é a frequência de atendimento aqui em Uruçanga?
Eu estou aqui uma vez por semana.
Certo, ok. E em Criciúma tem uma clínica
Isso.
também, né?
E sou professora da universidade.
Bastante atividade, né,
Kellen?
Tá
bem cheio.
Tá bom. Kellen, muito obrigado pela contribuição nesse assunto tão importante, né? Mais uma vez, a Marconi assumiu uma responsabilidade e um compromisso muito grande de abordar muitas vezes esse assunto aqui. Pode ser repetitivo, né, para algumas pessoas, para muitas outras não, e ele é necessário. Não só no mês de setembro,
Isso.
mas em várias épocas do ano, né, Kellen?
Com certeza. E se a gente conseguir passar essa mensagem da prevenção, de que se você está pensando em suicídio é porque você pode ter um transtorno, você pode estar doente, procure ajuda, procure um profissional para lhe ajudar. Se a gente conseguir perpetuar esse pensamento, a gente já está ganhando muito. É essa a intenção do Setembro Amarelo.
Muito obrigado, viu?
Obrigada também. Fico à disposição.
Obrigado. Até uma próxima.